indicando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
Ontem foi dia 12 de março e se comemora o Dia Mundial do Glaucoma, uma doença que atinge diretamente o nervo óptico dos olhos. A doença atinge muitos brasileiros que na maioria das vezes não sabe que possui glaucoma. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o oftalmologista Dr. Almir Sabrosa. Dr. Almir, muito bom dia, obrigado pela sua participação no programa. Explique o que é o glaucoma. Eu, pelo menos, me informaram que é uma coisa muito séria, muito grave que acontece no globo ocular. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, amigos ouvintes. Prazer estar falando com vocês nessa manhã aqui e a gente poder trazer esse assunto, que é uma doença que, infelizmente, a gente tem visto cada vez mais. É uma doença bastante prevalecente no nosso meio, né? O glaucoma, na verdade, é uma doença que acomete os olhos, né? Mais especificamente, o nervo óptico, que é quem, na verdade, pega a informação toda e manda para o nosso cérebro, e é assim que a gente consegue ter a visão, né? E na verdade, o glaucoma, essa doença, que é a principal causa de cegueira irreversível no nosso meio, é uma doença muito silenciosa, Ricardo, que os pacientes só conseguem perceber, né, que a visão está sendo prejudicada quando a doença começa a evoluir de uma forma... A doença vai avançando de uma forma cada vez maior, certo? Então, a importância da avaliação feita por um médico oftalmologista, as pessoas muitas vezes vão no cardiologista, vão no endocrinologista, mas deixam de fazer sua consulta anual com o oftalmologista, porque é a partir dessa consulta que a gente consegue avaliar cada caso e a partir disso a gente poder traçar a melhor estratégia, o melhor tratamento para esse paciente.
E doutor, e também tem um detalhe interessante, por exemplo, muita gente faz exame de vista, vai na ótica, faz exame de vista para corrigir a visão, né? A questão do grau do óculos. Não é o exame que detecta o glaucoma. Para detectar o glaucoma e outras doenças do globo ocular, tem que ser um exame profundo de fundo de olho. Há uma diferenciação muito grande desse exame de vista que se faz em clínicas para você trocar de óculos e o exame mais profundo dos olhos, né? Tem que explicar isso às pessoas, né?
Com certeza, Ricardo, isso é uma coisa bem lembrado e é uma coisa que não só a Sociedade Brasileira de Glaucoma, mas como, na verdade, todas as sociedades oftalmológicas e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, não existe nada que substitui, né, você fazer o seu exame com o seu oftalmologista. Essas clínicas óticas, na verdade, que apresentam exames, não podem ser realizados, né? A legislação não permite isso, porque o exame realmente oftalmológico, tanto do grau, que é o começo do exame oftalmológico, são feitos em consultórios de oftalmologistas, né? São médicos oftalmologistas. E, na verdade, o exame para o glaucoma, nesse caso, a gente faz desde da visão do paciente, né? Como ele está enxergando, vendo a pressão ocular, e existe pressão nos olhos, não tem nada a ver a pressão do olho com a pressão do corpo, são coisas separadas. E a partir do exame de fundo de olho, onde a gente avalia a possibilidade dessas lesões causadas pelo glaucoma no nervo óptico, né? E a partir disso, o médico, com seus exames complementares e outros exames, junto com a história do paciente, a história clínica, para se fechar o diagnóstico e, mais uma vez, como eu falei, propor a melhor esquema terapêutico para esse paciente.
Agora, doutor, vou lhe fazer três perguntas em uma. Estou conversando com o doutor Almir Sabrosa, oftalmologista, e o assunto de hoje é glaucoma. Quais são os sintomas do glaucoma? Ele pode cegar e como o glaucoma leva à perda da visão?
Então, Ricardo, como eu falei inicialmente, o glaucoma é uma doença muito silenciosa, né? Os pacientes começam a apresentar alguma alteração quando a doença já está evoluindo. A principal queixa desse paciente é que o campo visual, a visão desse paciente, ela vai fechando de fora para dentro, tá? Uma vez que essa lesão já está instalada, né, já está acontecendo, a gente não tem como reverter isso. O que a gente faz é com tratamento, inicialmente com medicamento, com os colírios, e numa fase mais avançada, cirurgias, né? Hoje em dia tem laser surgindo, para alguns casos específicos também, é que a gente consegue, muitas vezes, estacionar essa doença, né? Ou seja, a gente evita a progressão dela, né? Porque uma vez que a gente não consegue segurar a progressão, infelizmente, é uma doença que leva à cegueira e a gente não tem depois mais o que realmente proporcionar para os pacientes em termos de tratamento para recuperar a visão deles.
E existe um grupo de pessoas que tem tendência a ter esse problema e é uma doença hereditária ou não tem nada a ver?
Então, bem lembrado, na verdade o glaucoma, inclusive, pode acontecer com crianças, né? Crianças que muitas vezes que têm um pré-natal normal, mas obviamente não se tem como fazer nenhum exame oftalmológico com a criança quando a mãe está, né, durante a gestação, né? Então existe isso. Mas existe sim alguns fatores de risco, e aí aqui eu chamo a atenção para aquelas pessoas que têm parente de primeiro grau, pai e mãe, com glaucoma, pacientes acima de 40 anos. A gente sabe que pacientes da raça negra e pacientes asiáticos apresentam também fatores de risco aumentados. E além disso, né, como eu falei, o principal fator é a questão da pressão alta, que isso é detectado durante o exame oftalmológico. O exame oftalmológico realizado pelo oftalmologista, viu?
Verdade. Agora, um outro detalhe, por exemplo, eu li muito sobre a questão da visão. A gente vê, eu estou aqui de frente aqui para o nosso aquário ali, que está o Cléber Ferreira e as nossas câmeras. Quer dizer, eu estou olhando. Essa imagem, ela vai para o meu cérebro decodifica através do neurônio e é via nervo óptico que ela vai para o globo ocular, ou seja, eu consigo ver através da informação que o meu cérebro manda via nervo óptico. E uma vez que esse nervo óptico é afetado, o glaucoma pode levar à cegueira. Devido à sua experiência, antigamente a minha avó ela tinha catarata, então ela operou, na época que, anos 70, acho que era complicado esse negócio, né? Hoje a tecnologia está aí avançada, a pessoa opera catarata e vai embora na mesma hora e fica bom. O senhor acredita que com a evolução da tecnologia, o glaucoma possa ser uma coisa reversível ou não?
Cara, então, a medicina cada vez mais, né, a gente está em um processo de evolução muito grande, a oftalmologia principalmente, hoje em dia, a gente tem máquinas que a gente consegue fazer, de novo, a detecção precoce da doença. Embora, muitas vezes, algumas clínicas possam não ter alguns principais exames complementares, né? Mas, como eu falei, o exame realizado por um oftalmologista com avaliação da pressão intraocular, avaliação do nervo óptico por um médico treinado, a gente consegue precocemente detectar e iniciar o tratamento. A gente tem um arsenal terapêutico hoje em dia cada vez melhor, né? A gente entende os estudos mostrando cada vez mais que o uso dos colírios de forma correta e a aceitação do paciente, entendendo principalmente que é uma doença crônica, é uma doença que ele vai ter que usar o colírio provavelmente a vida inteira, tem ajudado muito isso. A cura, né? Como a medicina, a gente médico, a gente que faz ciência, a gente que estuda para isso, e a nossa, pode-se dizer, a nossa razão de vida. Obviamente as coisas estão acontecendo, diversos estudos, mas nada ainda que aquela pessoa fale, eu tenho glaucoma, eu não vou usar nada agora, porque lá na frente eu vou tratar assim, tem um colírio milagroso que o doutor vai me dar. Isso não existe, tá? É bom falar para os nossos amigos, nossos ouvintes, isso não existe. O que a gente preconiza, né, é a questão da avaliação oftalmológica. O paciente tem que ser feito uma avaliação pelo menos uma vez ao ano. É lógico que cada caso é um caso, né? Os pacientes que têm catarata, que vão operar, depois acompanham, os pacientes diabéticos e os pacientes com glaucoma, principalmente, existe todo um acompanhamento, né, um follow-up que a gente chama, para a gente estar seguindo esses pacientes com as avaliações periódicas, para ser que a gente muitas vezes tenha que mexer no medicamento, no tratamento, e mais uma vez a gente estacionar essa doença, que uma vez causando a lesão do nervo óptico, né, na verdade, quem enxerga, Ricardo, é o nosso cérebro, né, o nosso olho, ele, na verdade, ele conduz a imagem. Uma vez que esse meio de condução está danificado, que é o nervo óptico, por causa do glaucoma, realmente o paciente tem toda essa DBR.
Exatamente. Então, para a gente encerrar nossa entrevista, doutor, agradecendo a sua participação, assim como o homem vai ao urologista e a mulher vai ao ginecologista, as pessoas devem ir também assiduamente, né? Devem manter anualmente ou semestralmente, sempre no oftalmologista para ver a saúde ocular, não é isso?
Exatamente, Ricardo. A avaliação oftalmológica é crucial, tanto para o óculos, tanto para a pressão intraocular, para avaliação de pacientes diabéticos, para diversas outras doenças que acometem o fundo de olho, né, ou de um modo geral. E, na verdade, procurar um oftalmologista hoje em dia no site do Conselho Regional de Medicina, as pessoas podem ter acesso a médicos especialistas em oftalmologia e com isso fazer sua prevenção corretamente.
Tá certo. Queria que você deixasse um contato, rede social, para as pessoas entrarem em contato, doutor, por gentileza.
Obrigado, Ricardo. Então, meu contato é Almir Sabrosa. A gente pode procurar a gente nas redes sociais e a gente atende no Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro, no Hospital da Gamboa, a gente atende lá, um serviço bastante qualificado, com todo o arsenal para a gente poder ajudar quem nos procurar.
Tá certo. Eu conversei com o doutor Almir Sabrosa, oftalmologista, e o assunto de hoje foi glaucoma. Muito obrigado, boa semana, viu, doutor?
Obrigado, Ricardo. Um abraço, ouvinte. Boa semana a todos.
Valeu, um abração.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.